Getsêmani. Lucas 22, 44. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relatou o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens, devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso em uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido dois, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chicotadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage a um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se ele não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois, o escárnio da coroação. Com longos espinhos, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre o ombro de Jesus o grande braço horizontal da cruz. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas do terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os seus joelhos. E os ombros de Jesus já estão cobertos de feridas. Quando ele cai por terra, a viga se escapa, escorrega e esfola ainda mais o seu ombro. Finalmente, para ganhar tempo, os soldados escolhem um homem da multidão, Simão, que vinha do campo, e colocaram a estaca sobre suas costas para que ajudasse Jesus a levar. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas feridas e tirá-la produz muita dor. Cada fio de tecido adere à carne viva. Os carrascos, então, dão um puxão violento. E o sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas feridas sujam-se de pó e pedregulhos. Depositam sobre ele o braço horizontal da cruz. Fazem, então, a medição. E com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, escolhem o mais pontiagudo, apoiam sobre as mãos de Jesus. E com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor agudíssima que se difunde pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem poderia provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com os pregos. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravela. A cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes, um sofrimento que durará horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazendo-o tombar para trás. O encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Então, pregam-lhe os pés. Jesus tem sede, não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta, seca, lhe queima. Mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado coloca uma esponja na ponta de uma vara. A esponja embebida ácida, em uso entre os militares. E dá-lhe de beber. Tudo aquilo é uma tortura atroz. A respiração se faz, pouco a pouco, mais curta. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões, cheios de ar, não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Lentamente, com um esforço sub-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o seu corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 palavras pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Tortura, atraídas pelo sangue que escorre e pelo coagulado, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. Deus meu, por que me abandonastes? Jesus dá seu último suspiro. Está tudo consumado. E em seguida, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. Em meu lugar e no seu lugar.
Locução Osiel Silva.
Adicione facebook.com/OzielLocuções.
Ouça mais em youtube.com/mensagens de Deus na internet.